Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de outubro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Eleições 2022.
Operação coordenada pelo Ministério da Justiça vai garantir que brasileiros votem com tranquilidade no segundo turno. Jéssica Gonçalves.
Cerca de 500 mil agentes vão atuar neste domingo para combater os crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Vamos falar sobre o AVC, acidente vascular cerebral.
Causa mais frequente de morte na população adulta no Brasil pode ser prevenida.
Ações para o ensino da computação para alunos da educação básica.
E para a alfabetização dos estudantes.
Temas da entrevista ao vivo do dia com o ministro da Educação, Vitor Godoy.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Gabriela Mendes e Mariana Jungmann.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.
O uso da tecnologia no aprendizado dos estudantes é apontado por especialistas em educação como um caminho sem volta.
E para contribuir no desenvolvimento profissional dos alunos, o Ministério da Educação aprovou neste mês um parecer do Conselho Nacional de Educação definindo o ensino da computação na educação básica de todo o país.
Vamos saber mais sobre esta medida em uma entrevista ao vivo com o ministro da Educação, Victor Godoy. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham.
Ministro, qual o objetivo da aprovação deste parecer do Conselho Nacional de Educação em relação ao ensino de computação para os estudantes da educação básica e quando ele começa a ter validade?
Bom, nós vivemos no mundo da tecnologia, né? Então, estamos falando de metaverso, realidade virtual, inteligência artificial. Então, nós precisamos pensar como é que nós vamos preparar os nossos estudantes para esse mundo, né, que já estamos vivendo e que virá no futuro. Essa resolução que foi homologada neste mês, ela estabelece que as escolas terão um prazo de um ano, até o outubro do ano que vem, para inserir no currículo, desde o iniciozinho lá da educação fundamental, do primeiro ano, até o terceiro ano do ensino médio, atividades que incluem, né, esse pensamento computacional. Esse é um movimento que vários países fizeram e nós também estamos fazendo aqui no Brasil.
Ministro, mas a gente sabe que a realidade em muitas escolas brasileiras é de não ter sequer internet, né? E para ter ensino de computação, você precisa ter estrutura. O que, que o Ministério está fazendo em relação a isso?
Bom, são várias iniciativas. Nós temos que pensar, né, esse uso da tecnologia na sala de aula, primeiro na formação docente. Então, estamos capacitando os nossos professores, dando cursos e criando laboratórios de inovação onde os professores poderão ser treinados. Firmamos parceria com várias empresas de tecnologia, como Microsoft, Google, Oracle. E essas parcerias vão trazer para dentro da escola também ferramentas que já existem, que são utilizadas aí pela população para aprender a programar, aprender a utilizar essa tecnologia. E além disso, naturalmente, né, como você disse, Mariana, a internet, né, que é fundamental. Nós já, nesses últimos 3 anos, nós conectamos 26 mil escolas à internet. E hoje nós temos aí 12 mil escolas ainda sem internet. Mas com a chegada do 5G, até o ano que vem, nós vamos conectar todas essas escolas.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, a pandemia trouxe mudanças no mercado de trabalho, o que traz consequências na formação dos profissionais. O que, que o Ministério da Educação tem feito para melhorar essa formação?
Perfeito. E aí é muito nessa linha do que eu disse. Hoje a principal iniciativa do Ministério da Educação para transformar, trazer mais para próximo da escola pública a tecnologia são essas parcerias e a reforma do novo ensino médio. Né, que esses adolescentes vão ter a oportunidade de definir um projeto de vida E uma dessas linhas desse projeto de vida pode ser, né, o curso técnico, o curso de programação. Então, nós estamos trabalhando lá na base, incluindo esse pensamento computacional lá atrás, formando os nossos professores, trazendo internet, ferramentas de tecnologia e, junto com isso, essa reforma do ensino médio, para que o estudante, quando chegue lá, ele possa fazer a escolha. Se ele quiser seguir para uma linha dessa carreira da tecnologia, ele vai ter o curso técnico disponível e provavelmente já vai sair empregado, porque hoje no Brasil nós temos um déficit, né, muito grande de profissionais dessa área da tecnologia.
É, são coisas que se unem, né, no fim das contas, são pontas que se unem. Tem que investir lá no profissional que já está no mercado, na formação dele e também nos alunos que no futuro vão ser profissionais, tem que chegar mais bem formados, né?
Exatamente. O sistema educacional, ele é complexo, a gente tem que pensar lá desde o início, mas também tem que pensar nos estudantes que hoje, né, já estão aí próximos aí de sair da educação e de ir para o mercado de trabalho. É, nós temos muitos cursos técnicos nessa área da tecnologia sendo oferecido já para a rede pública, e temos muitas parcerias, como eu disse, né, com grandes empresas que acabaram desenvolvendo escolas técnicas para a formação de profissionais para poderem contratar. Então, essas parcerias, elas são interessantes porque eles podem nos oferecer tudo aquilo que eles já desenvolveram. Então, a gente não tem que sair do zero. A gente pega aquilo que está pronto, que funciona, que tem qualidade e traz para perto do sistema educacional, dando mais oportunidade para os nossos estudantes.
Ministro, ontem foi publicada uma medida provisória que institui o Programa de Prevenção e Combate ao Assédio Sexual nos sistemas de ensino federal, estadual, municipal e distrital. O que motivou essa medida?
Bom, nós sabemos que o assédio sexual é algo condenável, e nós sabemos também que tem muitos casos de assédio sexual acontecendo nas instituições de ensino, né? Nós temos dados do IBGE, algumas pesquisas que mostram que é algo que acontece e que muitas vezes a vítima do assédio sexual, ela se sente constrangida muitas vezes de denunciar, ela não se sente apoiada naquele momento e muitas vezes ela prefere não denunciar. Então, essa medida provisória, ela traz uma mudança de cultura. Então, primeiro trazendo uma série de materiais informativos, cursos para conscientização, mas também com a obrigação das instituições de ensino apresentarem um plano prático com ações concretas para que essas pessoas que são vítimas do assédio sexual se sintam seguras para poder denunciar e que tenha consequência, né? Isso nasceu de uma experiência que aconteceu lá no Ceará, uma instituição de ensino, foi feito um trabalho muito grande com algumas dessas práticas que a gente agora está colocando na medida provisória, e o resultado disso foi que 14 professores foram demitidos por assédio sexual a partir da implantação dessas medidas que agora a gente leva para todas essas instituições. Então, nós teremos relatórios anuais das ocorrências que serão encaminhados ao Ministério da Educação, os profissionais de educação que presenciarem qualquer tipo de assédio sexual terão obrigação de relatar. Então, é de fato um enfrentamento de algo que é muito sério, que acontece e que, em geral, as mulheres, né, que são as vítimas do assédio sexual, não se sentem hoje seguras e protegidas para poder denunciar essa situação. Então, nós vamos mudar isso com essa nova medida provisória.
Mas a ideia, ministro, é que as escolas tenham espaços de acolhimento desse tipo de denúncia ou que as pessoas procurem outras instâncias além da escola? Como é que deve funcionar esse tipo de coisa?
O Ministério da Educação vai preparar uma série de materiais, tanto para essa parte informativa, para a gente poder fazer essa discussão, explicar, porque também tem muita dúvida do que caracteriza de fato o assédio sexual, qual que é o limite, né, de uma abordagem, enfim. Mas nós também vamos, nessa medida provisória, implementar nas próprias escolas essas estruturas para poder recepcionar essas denúncias. O próprio Ministério da Educação também terá canais que, caso a vítima não se sinta confortável de denunciar na própria escola, possa denunciar isso para o Ministério da Educação. E aí nós vamos fazer a atuação, né, e apurar de fato aquela situação e tomar as providências quando caracterizado o assédio.
Mas o ideal é que as crianças tenham um ambiente em que elas se sintam confortáveis para denunciar dentro da escola, né?
Exatamente. É dentro da escola e com o envolvimento de toda a comunidade, porque geralmente quando a gente vê esses casos de denúncia é quando o assédio já está muito disseminado. Então foram várias mulheres, elas se unem e fazem a denúncia. Nós queremos que no primeiro caso isso já seja denunciado, para evitar, né, a ocorrência repetida dessas situações com várias mulheres.
Até porque, na outra ponta, ministro, é também a escola o local onde as crianças fazem muitas vezes essas denúncias, né? Já que, às vezes, o assédio ocorre dentro de casa também, né? Tem esse papel fundamental.
Exatamente. A escola também pode servir de um local de acolhimento quando o assédio acontece fora da escola também. E a criança, muitas vezes, o adolescente, eles não têm a informação de como agir, quem procurar. Então, tudo isso é uma discussão importantíssima que a gente tem que fazer para diminuir o número de casos de assédio sexual que acontece e que são muito subnotificados, nós sabemos disso. São casos que muitas vezes não são denunciados justamente por essa falta de segurança, falta de acolhimento e falta de conhecimento de como agir diante dessas situações.
Ministro, vamos falar um pouquinho sobre alfabetização? Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica mostraram que a pandemia teve um impacto pesado no aprendizado. Mas uma pesquisa recente do Ministério mostrou que há um alto índice de aprendizagem, especialmente na alfabetização, né? Então, eu queria que o senhor comentasse essa pesquisa e, inclusive, essa aparente contradição, né?
O que acontece é que esse exame que saiu o resultado agora, em 2022, foi feito no final do ano passado. Então, essa é o SAEB, né, que faz a avaliação da qualidade da educação básica, que mostrou que o maior impacto do fechamento das escolas foi, de fato, na alfabetização. Como esse resultado foi divulgado agora, nós já tínhamos iniciado esse processo de recuperação das aprendizagens, utilizando a nossa nova política de alfabetização, nosso programa de alfabetização. E a boa notícia é que aquelas crianças que chegaram em março e que não conseguiam ler uma palavra, não conseguiam ler as letras, né, e as sílabas, hoje, agora, na última medição que nós fizemos em agosto, os dados mostram que essas crianças já estão conseguindo ler palavras e frases de complexidade simples. Ou seja, nós já conseguimos, em menos de 6 meses, atuar com efetividade justamente naquela etapa que sofreu o maior impacto pela pandemia.
E a que se deve esse resultado, ministro? Como você conseguiu isso?
Isso aí é a junção de duas políticas que foram feitas pelo Ministério. A de alfabetização, que foi uma política baseada em evidências científicas, ouvindo mais de 100 especialistas em todo o mundo, que desenvolveu um programa que chama Tempo de Aprender. E junto com esse programa, nós utilizamos a nossa política de recuperação das aprendizagens. Então, nós demos ferramenta para o professor diagnosticar quais são os déficits de aprendizagem e também o material para trabalhar o reforço escolar. Então, unindo essas duas políticas, nós já conseguimos essa recuperação não só na alfabetização, mas também em português, em matemática, em todos os anos que foram avaliados.
O que é o Tempo de Aprender? O senhor pode explicar um pouco melhor para a gente?
Sim, o Tempo de Aprender é o programa que implementa a Política Nacional de Alfabetização. Ele é estruturado em vários eixos, em várias ações, e basicamente ele consiste numa formação do professor, uma capacitação do professor com teoria sobre alfabetização, mas também a prática. Então, nós temos dois cursos disponíveis para o professor. Hoje nós já temos 750 mil cursistas aprendendo, né, como alfabetizar, e também nós disponibilizamos ferramentas. Então, tem uma plataforma que chama Sora. Nessa plataforma tem atividades, tem recursos para o professor utilizar em sala de aula. Então, ele prepara o plano de aula dele com base nas nossas técnicas e vai conseguir fazer a alfabetização dessa criança.
É isso que eu ia perguntar para o senhor. Como é que os professores podem participar do Tempo de Aprender? Como ele consegue acessar?
Então, aí, para aderir ao Tempo de Aprender, a Secretaria de Educação do Estado ou do Município tem que buscar a plataforma do Ministério da Educação e fazer adesão ao programa. Hoje nós já estamos em 5.160 municípios. E para acessar os cursos, que não precisa fazer essa adesão ao programa, o curso está disponível para qualquer cidadão brasileiro, é só acessar avamec.mec.gov.br e lá procurar os cursos ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, e a prática de alfabetização. São os dois principais cursos que ensinam, né, a alfabetizar uma criança.
Ministro, o senhor falou bastante de tecnologia e um dos recursos que vem sendo usado pelo Ministério da Educação na parte de alfabetização é o Grafogame, né? O senhor pode explicar melhor como funciona esse aplicativo, quando ele foi criado?
Perfeito. Nós lançamos ele em 2020, né, no momento que as escolas estavam fechadas. É um recurso adicional, quer dizer, ele é um recurso do programa Tempo de Aprender, que auxilia também o professor uma ferramenta de apoio, não substitui o professor, mas é um aplicativo finlandês que tem muitos estudos que mostram que tem eficácia científica. Nós fizemos a tradução para o português e disponibilizamos para os estudantes baixarem justamente naquele período que eles estavam sem aulas presenciais. Nós já temos 1 milhão e 700 mil downloads desse aplicativo, é o país que mais tem downloads desse aplicativo em todo o mundo. E já temos vários relatos, né, de como esse aplicativo auxilia. Ele, na verdade, ele ensina a criança o som das letras, depois ele ensina as sílabas e depois as palavras. Então, nós vemos muitas vezes as crianças que usam o aplicativo junto com as outras iniciativas do programa Tempo de Aprender, rapidamente, né, desenvolvendo uma certa fluência na leitura, que é o que a gente espera, né? Então, hoje nós conseguimos, com todo esse conjunto de ações do Ministério da Educação, alfabetizar uma criança dentro do primeiro ano do ensino fundamental, que é o que fazem os países que se despontam aí nas avaliações internacionais, como o PISA. Então, quando a gente ensina uma criança a ler e escrever com fluência no primeiro ano, a gente está abrindo as portas para essa criança para aprender todos os demais, né, conhecimentos aí durante a sua trajetória educacional. Você sabe que em 2016 foi feita uma avaliação da alfabetização no Brasil, uma prova que foi aplicada no terceiro ano do ensino fundamental, e 55% das crianças que fizeram essa prova não estavam alfabetizadas adequadamente. 55%. Então veja que a política de alfabetização anterior, ela não tinha efetividade. A nossa já está conseguindo alfabetizar dentro do primeiro ano.
O senhor falou aí do sucesso do Graphogame, né? E a gente já viu várias reportagens falando que realmente foi um fenômeno aqui no Brasil. O senhor sabe dizer a que se deve isso? É por que os brasileiros gostaram tanto do Graphogame? E também depois eu queria que o senhor dissesse como a pessoa consegue baixar, como é que consegue buscar.
Perfeito. É aquilo que a gente conversou no iniciozinho, né? Nós vivemos no mundo da tecnologia. Então, as crianças adoram, né, pegar o celular, brincar com o jogo. E é um jogo que vai ensinar enquanto a criança brinca. Então, por isso que eu acho que fez um grande sucesso. Hoje todo mundo tem um aparelho celular, as crianças estão totalmente interligadas aí com a tecnologia, com esse mundo mais da modernidade. E para baixar é só acessar tanto na loja da Google, né, na Play Store, como na loja da Apple, né, na Apple Store, procurar Graphogame com PH, fazer o download. Depois que é feito o download, não precisa mais de internet. Isso é bem bacana, porque a criança muitas vezes...
Eu ia perguntar, né, isso, né? Precisa da internet para baixar, mas depois disso dá para usar sem internet?
Dá para usar sem internet, não gasta dados. E a gente já está na segunda versão do aplicativo, né? Então já fizemos uma atualização das suas funcionalidades. E hoje ele está, inclusive, muito mais atrativo. A criança já consegue salvar de onde ela parou, não precisa recomeçar desde o início.
Tem uma faixa de idade para que é voltado para o aplicativo ou não?
Então, a gente, né, recomenda aí de 4 a 8 anos, que é mais ou menos aquela faixa ali da alfabetização, né? De 4 a 5 é a pré-alfabetização. 6 anos é a idade certa, né, para se alfabetizar a criança, e depois também 7, 8, aquelas crianças que acabaram não sendo alfabetizadas na idade certa.
Ministro, rapidamente, que a gente tem menos de um minuto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, então, quais são as outras políticas que o senhor destacaria aí na área de alfabetização, além do Graphogame e das que o senhor mencionou.
Perfeito. A gente está enviando agora 100 professores para Portugal, para fazer um curso, né, de lá com os professores portugueses que tiveram um desempenho em 2018 fantástico de alfabetização. Os professores voltam e vão ser multiplicadores também dessa formação. E nós também lançamos recentemente, até falei aqui na Voz do Brasil, o programa Brasil Alfabetizado, que vai olhar também para aqueles adultos que não foram alfabetizados na idade certa e que não conseguem frequentar o ensino formal. Então nós mandamos recursos e materiais para que voluntários que queiram ser capacitados pelo MEC possam dar cursos para essas pessoas e recuperar essa possibilidade deles lerem e escreverem mesmo depois de adultos.
Tá joia. Conversamos com o ministro da Educação, Victor Godoy. Ministro, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, Gabriela. Obrigado, Mariana. Boa noite a todos.
O esquema de segurança para garantir que os brasileiros votem com tranquilidade no segundo turno das eleições, no domingo, já está pronto.
500 mil agentes de segurança estarão presentes nas zonas eleitorais, locais de votação e de apuração dos votos e vias públicas para coibir crimes eleitorais.
Todo o trabalho, coordenado pelo Ministério da Justiça, vai ser monitorado pelo Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília.
Assim como no primeiro turno das eleições, cerca de 500 mil agentes vão atuar neste domingo para combater os crimes eleitorais, como boca de urna e compra de votos. O monitoramento das ocorrências será feito no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, em Brasília. Representantes das Forças de Segurança Pública vão acompanhar em tempo real as informações enviadas ao longo do dia pelos órgãos estaduais e federais. E as atualizações das ocorrências do segundo turno serão divulgadas a cada 2 horas, a partir das 9 horas da manhã. O objetivo da Operação Eleições 2022 é garantir a segurança e proteção dos cidadãos, eleitores e servidores da Justiça Eleitoral, como explica o ministro da Justiça, Anderson Torres.
Todas as polícias estaduais em sintonia conosco, os planos operacionais, mais uma vez, nos foram encaminhados, foram discutidos conosco, e o Brasil está pronto para o segundo turno das eleições, do ponto de vista da segurança pública.
E para o segundo turno, além dos telefones 190 e 197, o Ministério da Justiça vai disponibilizar um novo canal para que a população possa fazer denúncias referentes a crimes eleitorais. É o 191 da Polícia Rodoviária Federal. Desde o dia 15 de agosto, foram registrados mais de 1.600 crimes eleitorais em todo o país. 441 pessoas foram presas. Também foram apreendidos mais de 10 milhões de reais, recursos utilizados para a compra de votos. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Quando se trata de AVC, o acidente vascular cerebral, ou derrame, como é mais conhecido, cada minuto até o socorro importa.
Amanhã é Dia Mundial de Conscientização sobre formas de prevenir e como identificar rapidamente quando ele pode estar em curso.
A doença é considerada uma das maiores causas de morte e incapacidade adquirida em todo o mundo.
Foi de repente, sem nem esperar, que a vida da funcionária pública Daniela Pino mudou. Enquanto amamentava sua segunda filha, se sentiu fraca e resolveu descansar. Mas a mãe reparou que alguma coisa estava errada e procurou um hospital. Daniela Pino teve 3 AVCs, o chamado acidente vascular cerebral. A doença fez a funcionária pública perder a força do lado esquerdo do corpo, além de ter problemas de memória e cognição. Antes, ela não sabia o que era um AVC. Hoje, ela pede que todos fiquem atentos aos sinais, porque quanto mais rápido o tratamento, maior a chance de recuperação.
Se você percebeu qualquer sinal, como perdeu a força nos braços, falar de uma forma embolada, se você perceber isso, corra para o hospital.
Sábado é o Dia Mundial do AVC. A doença é a causa mais frequente de morte na população adulta no Brasil e responde pelo diagnóstico de 10% das internações hospitalares públicas. Entre os sintomas estão fraqueza ou formigamento, confusão ou alteração da fala, tontura e dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente. E a prevenção pode ajudar a salvar vidas, como disse o neurocirurgião Vitor Hugo Espíndola.
A gente fala que até 80% dos AVCs podem ser prevenidos, e isso controlando os principais fatores de risco que predispõem ao AVC, que são pressão alta, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que a rede de saúde pública faz o acompanhamento e tratamento de quem precisa.
O SUS é a principal ferramenta de política social do nosso país, né? E através da sua rede de atenção primária à saúde, está preparado para prevenir esse tipo de situação na atenção especializada à saúde, para prover o tratamento e também a reabilitação.
Nos últimos 3 anos, o Ministério da Saúde investiu aproximadamente R$ 455 milhões de reais em procedimentos de diagnóstico e tratamento do AVC. Existem atualmente 88 estabelecimentos habilitados como centros de atendimento de urgência aos pacientes com AVC. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Mil pescadores em todo o país vão poder receber o pagamento do seguro defeso referente ao ciclo 2015-2016.
Trata-se de um benefício pago ao pescador artesanal que fica proibido de exercer a atividade pesqueira durante o período de defeso de algumas espécies.
O pagamento foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal depois que uma portaria interministerial que havia suspendido o benefício foi declarada inconstitucional.
Os segurados serão identificados identificados pelo INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, para receber até 4 parcelas no valor de R$ 1.212, de acordo com cada caso particular.
Para ter direito ao benefício, o pescador precisa cumprir alguns requisitos, como declarar que não dispôs de outra fonte de renda durante o período.
Os detalhes estão na página do Ministério do Trabalho e Previdência na internet, em gov.br/trabalho.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém com a União valores decorrentes de crimes de lavagem de dinheiro processados no DF.
TSE determina a remoção de mais de 160 conteúdos falsos sobre processo eleitoral.
Servidora será indenizada após ser vítima de acusação falsa sobre a Covid-19.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Pedro Scartesini.
Por maioria, plenário do STF mantém a previsão da União como beneficiária da perda de bens, valores e ativos decorrentes de crimes de lavagem de dinheiro processados na Justiça do DF.
A decisão foi tomada em sessão virtual. Fábio Ruas.
Na ação, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, alegava que as regras inseridas na Lei de Lavagem de Dinheiro determinam que a União e os Estados recebam os valores provenientes de crimes de ocultação de bens, direitos e valores tipificados por lei, ficando o Distrito Federal de fora. Ao negar o pedido, o relator ministro Alexandre de Moraes destacou que, segundo a Constituição Federal, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e os órgãos de segurança pública do Distrito Federal.
Presidente do TSE determina a remoção de mais de 160 informações falsas da internet.
Os conteúdos atacavam a integridade do processo eleitoral. Maíra Alves.
Ao todo, 135 conteúdos com desinformação sobre o funcionamento das urnas, a apuração e a votação foram removidos pelas plataformas na manhã desta sexta-feira. Outras 32 postagens que atacavam os candidatos ao cargo de presidente da República também foram retiradas. 2 canais do Telegram foram excluídos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, disse que o material não corresponde ao exercício da liberdade de expressão, mas há comportamentos abusivos e incompatíveis com a democracia.
A construtora deve pagar taxa de manutenção dos próprios imóveis à empresa administradora de loteamento.
Essa decisão é do STJ. Fátima Ochoa.
A construtora interpôs recurso especial perante o STJ sustentando ilegalidade na cobrança da taxa de manutenção. E a terceira turma negou-lhe provimento por entender que a administradora de loteamento pode cobrar taxa de manutenção dos proprietários de imóveis se esse vínculo foi estabelecido pelo loteador em contrato padrão, levado a registro no respectivo cartório para o qual os compradores tenham aderido. Com isso, o colegiado diferenciou que o entendimento do tema 492, definido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, trata de associações de moradores, ao passo que no caso dos autos, a cobrança é pleiteada por uma sociedade empresária. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
Terceira turma do TST condena empresa por demitir trabalhadora que investigava câncer de mama.
A dispensa foi considerada discriminatória. Samanta Flor.
A trabalhadora foi contratada por uma distribuidora de energia em Mato Grosso do Sul em 2009 e foi dispensada em junho de 2019. Ela foi demitida quando investigava um nódulo que poderia ser câncer de mama, doença que causou a morte da mãe dela. O diagnóstico acabou se confirmando após a demissão e ela solicitou a reintegração ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde. A empresa foi condenada por dispensa discriminatória, mas recorreu da sentença. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma rejeitou o recurso da ré por entender que as provas confirmaram que a doença motivou o desligamento.
Homem é condenado a indenizar servidora por divulgar vídeo com acusação sem provas.
A indenização foi fixada em R$ 5.000. Lívia Monteiro.
A técnica em enfermagem com atuação na assistência primária e na vacinação contra a Covid-19 conta que o réu, sem autorização, a filmou no momento em que aplicava a vacina. Depois, ele divulgou os vídeos nas redes sociais, afirmando que houve simulação da aplicação sem que ele recebesse a dose. Ele foi condenado por divulgação falsa, mas recorreu. O homem argumentou que assumiu o erro e pediu desculpas à servidora. A terceira turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a condenação por entender que a exposição causou danos à imagem profissional da servidora pública.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Segundo turno, Brasil se prepara para ir às urnas no próximo domingo.
Entidade da ciência alerta que falta de verba compromete trabalho de órgãos importantes à população.
Senadores querem sustar resolução da Justiça Eleitoral sobre retirada de fake news.
Boa noite.
Boa noite.
A partir das 5 da tarde do próximo domingo, horário de Brasília, começa a apuração e divulgação dos votos do segundo turno. E atenção para os estados que têm o fuso diferente do horário de Brasília.
O presidente do TSE classificou como acertada a decisão que unificou o horário da eleição. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
A partir do fechamento das urnas às 5 da tarde, no horário de Brasília, os brasileiros começam a viver a expectativa da divulgação dos resultados eleitorais da eleição presidencial e também da disputa pelo governo de 12 estados. Como em 2022 a eleição está seguindo o horário de Brasília em todo o país, os votos serão apurados e os números divulgados em tempo real. A experiência foi positiva no primeiro turno, como ressalta o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
A definição de um horário único para o término das eleições foi extremamente benéfico para a Justiça Eleitoral e para a divulgação dos dados rapidamente.
Você pode acompanhar a apuração dos votos em tempo real pela Rádio Senado em FM, nas 17 capitais nas quais a emissora está presente, ou pela transmissão da rádio através do YouTube da TV Senado. Outras alternativas são o site oficial do TSE, resultados.tse.jus.br, ou o aplicativo Resultados, disponível em Android e iOS para celulares.
E quem não votou no primeiro turno, mas está em dia com a Justiça Eleitoral, pode votar no segundo turno.
Eleitores que ainda não justificaram a ausência no primeiro turno do pleito também podem votar, já que o prazo para apresentar a justificativa vai até 1º de dezembro de 2022. Repórter Bianca Mingotti.
Mais de 32 milhões de eleitores não foram votar no dia 2 de outubro, quase 21% do eleitorado. Mas o não comparecimento ao primeiro turno das eleições 2022 não impede que o eleitor ou eleitora vote no segundo turno, que acontece no próximo dia 30. No segundo turno, os brasileiros irão escolher o presidente da República que comandará o país de 2023 a 2026, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Messias Bolsonaro, do PL. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destaca a importância do voto para a democracia.
A gente precisa ter um voto consciente e a participação das pessoas nas eleições. Não tem instrumento mais poderoso para mudar a relação dos nossos filhos, dos nossos netos com o futuro da nação do que se não for através do voto.
A justificativa de ausência no dia da votação pode ser feita pelo aplicativo e-título e pelo sistema Justifica, no site justifica.tse.jus.br.
Senadores querem votar um decreto para sustar a resolução da Justiça Eleitoral sobre a retirada de fake news.
Outro parlamentar argumenta que o TSE precisa responder rapidamente à desinformação durante a campanha. Repórter Érica Christian.
O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, quer derrubar uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que permite a retirada imediata de fake news das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República para assustar a norma do TSE. O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, questionou o excesso de poder da Corte Eleitoral.
Existe agora uma iniciativa, um decreto legislativo para assustar isso, porque isso ameaça a nossa democracia, há uma concentração excessiva de poder, há inclusive, o tema é do juiz da propaganda.
Já o líder da minoria, senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, ressaltou que o TSE precisa ser combativo à desinformação, que pode afetar o resultado das eleições.
A Justiça Eleitoral tem uma seara onde ela pode atuar sim, independente de outras autoridades, independente até de ser julgado o mérito das coisas depois. Ela tem urgência, porque o processo eleitoral está ali, a corrida está ocorrendo. Então, se você demora demais a retirar o material já fez efeito.
Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário do Senado, o projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alertou que os cortes no orçamento da ciência e tecnologia podem afetar o trabalho de órgãos importantes à população, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.
Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, defendeu uma política de Estado para educação e pesquisa científica. Ambos participaram de uma audiência pública no Senado para debater os cortes orçamentários do setor. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O presidente da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e ex-ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, alertou que os órgãos essenciais à população, como o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, podem ter suas atividades comprometidas em razão da falta de repasse de dinheiro à ciência.
Nosso sistema científico e tecnológico está com esses recursos cortados para o último trimestre. O CEMADEM consegue alertar com algumas horas de antecedência de modo a salvar populações inteiras. Todos temos na memória os desastres ocorridos tanto em Angra quanto nas serras do Rio de Janeiro, levando um número grande de vidas.
A presidente da Academia Brasileira de Ciências, Helena Nader, defendeu uma política de Estado para a educação e pesquisa científica. O senador Wellington Fagundes, do PL mato-grossense, disse que o Congresso Nacional busca alternativas de desenvolvimento do país e melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Esperar que realmente o Brasil possa ter essas transformações e cada um tem a preocupação do investimento, né? Na ciência, claro, na tecnologia e, acima de tudo, na educação.
As ponderações foram feitas em audiência na CCT, que discutiu o impacto da medida provisória que corta dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A lei que transforma a Autoridade Nacional de Proteção de Dados em autarquia foi promulgada.
Um dos objetivos é trazer mais confiabilidade ao sistema regulatório da área. Repórter Pedro Pincer.
A ANPD é o órgão federal responsável por fiscalizar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela nasceu vinculada à Presidência da República, mas desde 2019 já existia a possibilidade legal de transformá-la em autarquia especial. Assim, ela terá autonomia administrativa e financeira. Os objetivos da mudança são evitar a descontinuidade administrativa da ANPD e trazer mais confiabilidade ao sistema regulatório de proteção de dados. Para a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, o país está atrasado na discussão do tema.
Esse assunto já vem sendo tratado e com muita responsabilidade e seriedade pela comunidade europeia desde 1999, tanto que no ano 2000 a União Europeia incluiu na sua Carta de Direitos Fundamentais a previsão de que todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhe digam respeito.
A lei cria ainda, sem aumento de despesa, um cargo comissionado para o diretor-presidente da ANPD e aloca os atuais servidores na nova autarquia.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Brasil será a sede do INCOSAI. O evento acontece de 7 a 11 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Mas você sabe o que é INCOSAI? Bom, INCOSAI é o Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle. O encontro reúne instituições de controle do mundo todo para debater temas relevantes para a sociedade sob o ponto de vista do controle externo. Durante o encontro, o TCU assume a presidência da INCOSAI, a Organização Internacional das Instituições Superiores de Controle. A INCOSAI é uma entidade autônoma, independente e não política. Atualmente, ela conta com 196 membros titulares. O TCU passa a presidir a INCOSAI por 3 anos. A presidência da organização é um marco para o protagonismo do Brasil e do TCU no cenário mundial.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Reformas e orçamento estão na pauta do Congresso no período pós-eleitoral.
Comissão aprova projeto que obriga proteção contra escalpelamento em barcos.
Novo prazo para adesão a fundos de previdência complementar é sancionado.
Boa noite. O novo prazo para servidores aderirem a fundos de previdência complementar foi sancionado. O repórter Antônio Vital tem os detalhes sobre essa e outras medidas que entraram em vigor nesta semana.
Foi sancionada e já está em vigor lei que reabre até 30 de novembro o prazo para os servidores públicos federais dos três poderes ingressarem nos fundos de previdência complementar criados em 2012, os FUNPRESP. Esses fundos, criados para reduzir o déficit da Previdência, garantem aposentadoria acima do teto do INSS a partir de cálculo feito com base no tempo de contribuição dos servidores. Quem ingressou no serviço público a partir de 2013 já entrou automaticamente nesse regime, que é optativo para quem já era funcionário público federal antes dessa data. A lei tem origem em uma medida provisória aprovada pelo Congresso no início de setembro. Além de reabrir o prazo para ingresso dos servidores nos fundos, encerrado em março de 2019, a medida provisória permite que os benefícios dos que optarem pelo regime agora sejam calculados com base em 80% das contribuições, regra que deixou de valer com a reforma da Previdência, aprovada em 2019. Na ocasião, a regra para calcular o benefício passou a levar em conta todas as contribuições, e não apenas as 80% mais altas, o que, na prática, reduziu o valor das aposentadorias. O texto aprovado pela Câmara retomou a regra do cálculo com base nos salários mais altos, como parte de um acordo feito com os relatores da MP, os deputados Ricardo Barros, do PP do Paraná, e Sanderson, do PL, do Rio Grande do Sul. Isso porque a medida provisória original enviada pelo governo mantinha a regra da reforma da Previdência, ou seja, o cálculo da aposentadoria com base na totalidade das contribuições. Para o deputado professor Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, a mudança no cálculo dos salários vai aumentar o número de adesões à FUNPRESP.
De maio a agosto, só 1.100 pessoas migraram. E por quê? Porque as regras não eram atrativas. Agora, aqueles que migrarem para o FUNPRESP vão poder migrar com as regras anteriores à reforma previdenciária. Isso é uma grande conquista para os servidores públicos.
O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, que relatou a MP no plenário, disse que a abertura de novo prazo de adesão beneficia também os cofres públicos.
Dá uma possibilidade, abre uma janela para os servidores antigos aderirem, se quiserem, ao novo regime do FUNPRESP e, com isso, estabelece-se aí uma relação justa entre o público e o privado.
Também viraram leis outras 3 medidas provisórias, essas aprovadas pelo Congresso sem alterações. Uma delas estabelece prazo de 5 anos para que uma empresa contratada para desenvolver produtos e equipamentos da área de defesa deixe de ser considerada uma EED, como são chamadas as empresas estratégicas de defesa. Essas empresas estão sujeitas a tratamento especial e o objetivo da medida é proteger a indústria de defesa nacional e evitar que o governo federal seja surpreendido por operações de fusão ou venda dessas empresas. Também virou lei a MP que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas do IBGE, encarregados do censo demográfico. A terceira MP concede independência administrativa e financeira à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, órgão federal responsável por fiscalizar e aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. Essas três medidas provisórias, como foram aprovadas sem alteração, foram promulgadas pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes. Comissão da Câmara aprovou projeto que obriga proteção em motores de barcos contra o escalpelamento. O problema é comum em regiões onde o transporte por meio de barcos é necessário. Repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara aprovou projeto que obriga que barcos novos, mesmo importados, sejam vendidos com tampa de proteção no motor, eixo e outras partes móveis que coloquem em risco os passageiros e a tripulação. O objetivo principal é prevenir casos de escalpelamento, quando o couro cabeludo é arrancado em situações em que os cabelos do passageiro se prendem ao motor descoberto. Esses casos ocorrem frequentemente na Amazônia e as principais vítimas são meninas e mulheres. Os acidentes são tão comuns que o dia 28 de agosto foi instituído como Dia Nacional de Combate e Prevenção ao Escalpelamento por meio de uma lei de 2010. Em 2021, o Pará registrou mais de 10 ocorrências desse tipo, sendo que uma vítima morreu. Uma lei de 2009, a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, obriga a instalação de tampa de proteção nas partes móveis dos motores das embarcações, mas não prevê que o item seja colocado antes da venda da embarcação ou do motor. Pela proposta aprovada na Comissão de Viação e Transportes, o desrespeito à lei sujeita o infrator à apreensão da habilitação e do barco, além de cancelamento da habilitação e multa, que é multiplicada por 3 em caso de reincidência, além da responsabilização civil e criminal. O autor do projeto, deputado Camilo Capebiribe, do PSB do Amapá, afirma que a proposta estabelece um avanço em relação à lei de 13 anos atrás, pois obriga que as embarcações já venham de fábrica com a proteção do eixo do motor, mas afirma que, para isso, o controle do cumprimento da norma é fundamental. Ele aponta o que chama de apagão da fiscalização em alguns locais da região norte.
Quando você sai do Porto de Santana, que aqui tem uma capitania dos portos, né, e você tem uma fiscalização, eventualmente, em Oiapoque, aqui no Amapá, estou citando o Amapá como exemplo, você tem uma agência, né, da Marinha lá. No entanto, em muitos portos do interior da Amazônia, você não tem fiscalização nenhuma. Então, termina que a falta de fiscalização permite e viabiliza que a irresponsabilidade provoque acidentes que tiram a vida de centenas de brasileiros aqui da Amazônia em particular, né? O transporte fluvial na Amazônia, ele corresponde um pouco ao que é o transporte rodoviário no resto do Brasil, né? A fiscalização da Marinha pode viabilizar que haja menos acidentes, uma presença mais firme do Estado brasileiro, através da Marinha, enfim, das instituições responsáveis.
Aprovada a proposta, a regra de cobertura em motores novos entraria em vigor um ano após a sanção. A inscrição e o registro das embarcações novas ou usadas passariam a depender da colocação da tampa de proteção. O projeto foi aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio em outubro de 2021 e um ano depois na Comissão de Viação e Transportes. A proposta segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça em caráter conclusivo, ou seja, sem necessidade de ser examinada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, defende a criação de um marco regulatório do transporte terrestre no Brasil. Segundo o deputado, a ideia é flexibilizar a atuação das empresas de transporte de passageiros para impulsionar o turismo e a oferta de viagens.
Você vai flexibilizar o mercado, você vai permitir que trechos sejam gerenciados por plataformas de aplicativos, onde você forma grupos e aqueles grupos podem assumir o fretamento de uma linha determinada de um lugar para o outro, que ela não precisa ser uma linha regular, é uma linha temporária, porque houve uma demanda. Então você tem moradores da cidade de Itatiaia, que fica na Via Dutra, que querem conhecer a cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Não existe uma linha de Itatiaia para São José dos Campos. Mas com essa flexibilização, você pode ter via plataforma a formação de grupos que vão comprar essa passagem e esse fretador vai encostar o ônibus ali num ponto de encontro. Então, isso hoje não está regulamentado.
Márcio Labre explica que a proposta não prejudica as empresas das linhas regulares porque a intenção é permitir que as viagens a partir de plataformas de fretamento colaborativo de ônibus sejam liberadas apenas para linhas alternativas. O parlamentar acredita que a medida vai incentivar a criação de novas empresas, gerar emprego e renda, além de baratear o custo da passagem.
Saúde.
Os planos de saúde não poderão cobrar preços diferenciados para pessoas com deficiência se for aprovada uma proposta que já está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o projeto.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou a proposta que obriga as operadoras de seguros pessoais, inclusive de vida, a garantir às pessoas com deficiência todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes. O texto prevê prisão de 1 a 3 anos e multa para as instituições que descumprirem a norma. A proposta é da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, e o relator na comissão, deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta, lembrando que a legislação brasileira já assegura tratamento igualitário às pessoas com deficiência, na contratação de planos de saúde ou de vida, com punição prevista no Código do Consumidor.
Esse projeto de lei veio fortalecer aquilo que a LBI já traduz, ou seja, nenhuma forma discriminatória. E hoje, a pessoa com deficiência, quando for procurar fazer qualquer tipo de seguro, ela não poderá ter exigências maiores do que o outro cidadão.
Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, havia no Brasil em 2019 17 milhões e 300 mil pessoas de 2 anos ou mais de idade com deficiência em pelo menos uma de suas funções. O número correspondia a 8,4% da população nessa faixa etária. O projeto que proíbe o preço diferenciado para planos de saúde e seguros de vida para pessoas com deficiência agora vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Igor Timo, do Podemos de Minas Gerais, é relator de projeto que dispõe sobre a responsabilidade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação contra a Covid-19 e sobre a aquisição e distribuição de vacinas por pessoas jurídicas de direito privado. O deputado afirma que a transformação da proposta em lei foi fundamental para o enfrentamento da pandemia no país.
Uma das grandes conquistas que nós tivemos aqui na Câmara Federal foi justamente a relatoria do projeto de lei 534, esse projeto que trouxe segurança jurídica para que o governo federal pudesse fazer as aquisições das vacinas e distribuíssem para os estados e para os municípios. A distribuição desses imunizantes foram de suma importância para preservar o bem maior, que é a vida dos brasileiros. E nós tivemos a grata satisfação de poder dar a nossa contribuição e demonstrar que esse também é o grande papel que o parlamentar precisa exercer cuidando das pessoas do nosso país.
Igor Timo ressalta que, graças ao projeto, estados e municípios assumiram a responsabilidade de indenizar cidadãos por eventuais efeitos colaterais provocados pelas vacinas anti-Covid. O deputado destaca o caráter democrático e social da lei.
Bacelar, do PV da Bahia, lamenta que a cada 2 dias uma pessoa morra envenenada por agrotóxicos no Brasil. Os dados são do relatório Comércio Tóxico, publicado por uma rede ambientalista, e apontam que 20% das vítimas são crianças e jovens.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o consumo desses produtos, além de tumor, podem causar infertilidade, impotência, aborto, malformação fetal, neurotoxicidade, desregulação hormonal e diversos efeitos sobre o sistema imunológico. A Câmara dos Deputados precisa enfrentar essa causa para que a vida no Brasil possa ter uma qualidade bem melhor. A política ambiental do atual governo coloca o Brasil como um pária internacional. E uma das causas disso é a proliferação de produtos nocivos à saúde dos brasileiros.
Bacelar acusa o governo federal de facilitar a entrada de novos defensivos agrícolas no país e afirma que nas 2 últimas décadas a produção de agrotóxicos no Brasil cresceu 6 vezes. O deputado promete lutar contra a aprovação de leis que flexibilizem a legislação ambiental em relação à liberação de agrotóxicos.
votação.
Com o fim das eleições, várias matérias aguardam a decisão do Congresso como fontes de financiamento para o piso da enfermagem e o projeto de lei orçamentária para 2023. No centro dessas discussões, o teto de gastos. Acompanhe a reportagem de Cid Queiroz.
Várias matérias aguardam a decisão dos deputados, como 5 medidas provisórias que vencem até o final do ano. Estão na pauta a MP 1128, que permite aos bancos, a partir de 2025, deduzirem de impostos e contribuições as perdas decorrentes de empréstimos não pagos e operações com empresas em processo de falência ou recuperação judicial. A MP 1129, que ampliou o período de vigência do Plano Nacional de Cultura. A MP 1130, que liberou 27 bilhões de reais do orçamento para o pagamento de auxílios e compensação aos estados pela redução do ICMS da gasolina. A MP 1131, que destina quase 11 bilhões de reais para auxílio a caminhoneiros e taxistas. E a MP 1132, que ampliou de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores. Definidos os rumos do próximo governo, o Congresso deve retomar ainda este ano a agenda de reformas. É o que defende o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas.
A reforma administrativa está pronta para ir ao plenário. O texto está pronto, aprovado pela comissão especial. A reforma tributária, seja qual for o governo, se ela não acontecer nos primeiros 4 meses, 5 meses, é difícil que ela aconteça e é importante que ela aconteça. Com elas, aí a gente vai para outras discussões de desvinculação, desindexação do orçamento, para que o Congresso, o governo, tenha mais liberdade de tratar de alguns assuntos que são importantes e ficam engessados.
Esses temas prometem polarizar os debates no plenário. O deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, é um dos que vota contra o texto da reforma administrativa aprovado na comissão especial.
Não! A reforma administrativa, que ela é péssima para o Brasil, não é apenas para o servidor, não. Nós temos que falar sobre isso e dessa tribuna com muito orgulho. É um servidor público do Tribunal de Justiça aqui para defender os interesses justos do povo brasileiro.
Já a deputada paulista Adriana Ventura, do Novo, considera inadiável a aprovação desta reforma.
Nós precisamos discutir os privilégios da elite do funcionalismo, nós precisamos discutir, sim, estabilidades, precisamos discutir, sim, esse corporativismo absurdo, esse inchaço da máquina pública. Não pagamos mais contas, não temos dinheiro para investir em nada. E nós temos uma máquina ineficiente.
O deputado cearense Danilo Forte, do União Brasil, prevê grandes embates também para a aprovação da reforma tributária.
Desde o período da Constituinte que se fala em reforma tributária nesse país. E nós presenciamos por quanto é difícil se fazer reforma tributária devido aos lobbies de interesses que permanecem até hoje se degladiando, tentando tirar cada vez mais um pouco do suor do sofrido do povo brasileiro.
Outro assunto ainda pendente é o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Quem explica é a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Nós precisamos deliberar as fontes de financiamento do Piso Nacional da Enfermagem. Falo isso porque eu fui a primeira, ainda no ano passado, a apresentar o projeto de lei da desoneração da folha, entre outros que foram apresentados, e temos inúmeros projetos aqui na Casa que precisam ser deliberados.
Na Câmara, o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, apresentou proposta de emenda constitucional para excluir do teto de gastos eventuais aportes para financiar o piso.
Há um questionamento do Ministério da Economia, mesmo que não sendo de origem de receita tributária, que ela venha a ser interpretada como despesa primária, e em sendo despesa primária, ela vai estar no teto de R$ 1,6 trilhão. Nós damos o mesmo tratamento para a saúde como é dado para a educação. Ou seja, o gasto, o aporte para o pagamento do piso da enfermagem terá o mesmo tratamento que é dado para a educação. A saúde não pode ser interpretada como uma despesa de segunda categoria. Não pode!
O teto de gastos, regra segundo a qual as despesas do governo não podem crescer acima da inflação, deve ser um tema central nos debates e votações até o final do ano. A manutenção do auxílio de R$ 600, por exemplo, depende de mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso deve voltar a se reunir antes do final do ano para votar também os vetos do presidente à LDO no capítulo que trata das emendas de relator. Na pauta do Congresso ainda, o remanejamento de recursos do orçamento para este ano, como a transferência de 231 milhões de reais para o Fundo Penitenciário Nacional e o projeto de lei orçamentária para 2023. Na proposta encaminhada ao Congresso, o governo estima arrecadar R$ 1,812 bilhões de reais. Os gastos previstos são de R$ 1,868 bilhões de reais. Considerando os ajustes de caixa entre um ano e outro, o déficit primário estimado é de R$ 63 bilhões e 700 milhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.